Olha, o Legislativo de Uruçanga tem nova assessoria jurídica para esse ano. A advogada Magali Bonetti é quem assume a função e é com ela que nós vamos conversar aqui no programa. Como vai, Magali? Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Joel. Obrigada aí pelo convite. Um bom dia aí para os nossos ouvintes e para toda a equipe da Rádio Marconi.
A partir de agora, na assessoria jurídica do Legislativo de Uruçanga, é isso, Magali?
Exatamente. Desde segunda-feira, dia 23 de janeiro, a convite do presidente Daniel Regis Moraes, o vereador Nel, estou compondo aí a equipe da Câmara de Vereadores de Uruçanga, mais uma vez, com muito prazer. E, a partir de agora, vamos trabalhar junto com o presidente, auxiliando aí nas demandas do Legislativo Municipal.
As sessões voltam agora, em fevereiro, né?
As sessões retornam a partir do dia 6 de fevereiro, dia 7 é a primeira, se não me engano. Retomamos aí com força total o ano de 2023.
Muito bem. O que você tem projetado juntamente com o presidente, até para as pessoas entenderem, para o ouvinte, como é que é o dia a dia da assessoria jurídica de uma Câmara de Vereadores, da nossa Câmara de Vereadores aqui, para as pessoas entenderem, porque, claro, a linha de frente, os vereadores, as sessões, mas a assessoria jurídica, ela aparece aonde? Como é que faz o dia a dia para que o nosso ouvinte entenda? Começamos por aí, Magali.
Então, a assessoria jurídica, ela vai trabalhar como, de fato, né, um setor que vai auxiliar todos os andamentos da Câmara naquilo que diz respeito à legalidade. Vai fazer com que os andamentos da Câmara, de fato, sigam aí aquilo que está disposto em lei. E, além disso, a Câmara de Vereadores de Uruçanga, eu falo já com conhecimento de causa, porque tive a oportunidade de fazer parte já na condição de assessora de bancada, né? A Câmara de Vereadores de Uruçanga tem uma equipe maravilhosa que trabalha muito integrado. Então, de fato, na verdade, todo mundo faz um pouquinho além daquilo que está aí na sua atribuição. Então, nessa mesma linha, vou auxiliar também com a parte administrativa da Câmara de Vereadores.
Administrativa também?
Também, também.
É claro que, falando de modo geral, para que o ouvinte entenda, principalmente nas sessões, em alguns momentos, olha, tem que consultar a assessoria jurídica, se esse projeto pode, não pode.
Emissão de parecer, a gente
isso,
chama, né?
É isso, não?
É, a gente tem sempre, é bom começar do começo, né? É bom a gente entender que o Legislativo, a Câmara de Vereadores, ela tem duas funções. A função de legislar e a função de fiscalizar. Além dos andamentos administrativos, como qualquer outro órgão público, né? Ah, vai adquirir alguma coisa, tem que fazer o procedimento de licitação, tem que seguir as regras. Então, a gente auxilia não apenas os vereadores, mas também, como eu falei, a parte administrativa. Porém, a qualquer momento, nas tramitações dos projetos e nesses andamentos administrativos, é solicitado, sim, um parecer da assessoria jurídica que vai dizer se aquele projeto de lei ele é constitucional, se ele não fere a competência de algum outro poder, se algum procedimento administrativo que a Câmara pretenda tomar ele está correto em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo, dos servidores da Câmara de Vereadores.
Para 2020, claro que está muito inicial, né? Está começando, mas até em conversa com o presidente, que tipo de ações e principalmente passa, né, pelo ou vai passar pela assessoria jurídica, além das dúvidas naturais, das sessões, não só para os vereadores, mas está se desenhando um ano importante, até conversando com o Nel, com o presidente, ele me falava, a gente vai tentar trabalhar numa direção de imagem um pouco diferente do que foi o ano passado. Até porque ano passado teve, o ouvinte vai lembrar, das questões polêmicas, quentes, e até certo ponto é natural, né? Aquela discussão acalorada na Câmara de Vereadores. Mas para esse ano, e se a Câmara for nesse sentido, eu acho que vai acertar, discutir demandas da cidade, porque tem muita coisa acontecendo e me parece que o caminho que não só a mesa diretora, mas a equipe de maneira geral pretende seguir é esse, não, Magali?
O ano de 2022 para o Legislativo Municipal foi um ano muito ímpar, né? Na história de Uruçanga, acho que nunca houve um enfrentamento tão grande da Câmara de Vereadores na sua competência de fiscalizar. Esteve aí na mão do presidente Beto, né, a condução dos trabalhos e conduziu de uma forma muito diligente, porque, de fato, como você falou, tivemos diversos momentos acalorados, até talvez pela especificidade da coisa, né? Ano passado, nós tivemos situações em Uruçanga que nunca tinham acontecido e que a própria legislação não é muito clara, sabe, para todos os pormenores. Então, isso provocou uma dificuldade, talvez, e até tenha espelhado na população alguma coisa no sentido, mas a Câmara vai ficar só nisso? É que é um procedimento, os procedimentos que foram instaurados no ano passado, de fato, eles demandam demais da Câmara de Vereadores, da assessoria, dos assessores, dos vereadores. De fato, foi um ano difícil, foi um ano pesado. E eu, no tempo que fiquei na Câmara e também enquanto cidadã de Uruçanga, acompanhei aí, né, a persistência do presidente Beto. Esse ano, já meio, como a gente, meio calejado do que aconteceu no ano passado, o presidente ele vem com uma atitude muito proativa, que é dar andamento a esses procedimentos, essas comissões, se assim continuarem surgindo, já tem uma, né? E também dar atenção às demandas do município. Inclusive, ontem, tivemos uma reunião nesse sentido e se levantou, o presidente me pediu que analisasse aí a possibilidade, a legalidade, e ela existe, desde que feita da maneira correta, de contratar, de repente, uma assessoria jurídica para dar uma atenção e para dar andamento a essa comissão, a essas comissões, enfim, não sabemos como é que o ano ainda vai se, né? Para que eu, na condição de assessora jurídica, pudesse auxiliá-lo e dar atenção às demandas do município. Temos muitos assuntos que o presidente Neo entende que precisam ser levantados e que talvez, mesmo não sendo a sua iniciativa de competência do legislativo, mas as discussões precisam ser provocadas por alguém. Temos aí assuntos muito pertinentes. A gente fala, né, principalmente às vésperas de realizar algum evento na Praça Rita Garibaldi, a nossa praça merece uma cobertura, não merece uma cobertura, merece um banheiro, não merece um banheiro, precisa ter uma audiência pública, quem que vai ouvir a população? Está na hora de mexer nisso, não está na hora de mexer nisso? Muitas demandas chegaram na Câmara de Vereadores no ano passado, pós-festa do vinho, questão do parque municipal, que entidade pode estar lá, que entidade não pode estar lá, uma entidade também quer, outra entidade não quer, isso bateu na Câmara no ano passado. Isso precisa ser mexido, é um assunto que precisa ser esmiuçado juridicamente, qual é a legalidade, qual não é. Temos batendo as portas aí, a partir de abril, aquele estudo socioambiental que vai trazer uma orientação sobre a questão da edificação na beira do rio Uruçanga, aqui no centro, pode, não pode, qual metragem, qual não é a metragem, essa legislação ou ela vai partir da Câmara ou ela vai vir para a Câmara para ser analisada. Então, são demandas pontuais que o presidente me solicitou que desse uma atenção especial. Porém, sobrevindo, né, andamentos um pouco mais maiores, digamos assim, né, nessa linha de comissões, é uma ideia do presidente, sim, fazer uma contratação para que um profissional cuide dessa parte, né, da competência fiscalizatória do Poder Executivo, para que a gente internamente possa dar um gás aí nessas outras demandas que também precisam ser analisadas, né, precisam ser trabalhadas.
Até porque, e de novo, para o ouvinte entender, essa questão, seja dessas questões pontuais ou das questões de fiscalização um pouco mais amplas, isso toma, primeiro que é algo de muito cuidado, de muitos detalhes, e imagino que para vocês do jurídico, leva, e também do administrativo, independente do número de pessoas envolvidas, leva um tempo, impede o avanço de outras situações. A ideia me parece essa, né?
Exatamente. A ideia é exatamente essa. Até porque a gente ouve falar, né, até em relação ao ano passado, uma cobrança da população. Mas vai ficar só em cima disso, não vai andar. É aquilo que eu já falei. São procedimentos que tomam bastante tempo e que precisam ser realizados de forma muito criteriosa, para evitar que alguma nulidade, alguma injustiça aconteça para um lado ou aconteça para o outro. Então, ele é um procedimento que tem que ter muito critério, até porque o Poder Judiciário está aí, eu não preciso dizer, isso é de conhecimento público, né? O Poder Judiciário está aí e pode intervir em caso de nulidades, vai ser provocado pelas partes envolvidas, como de fato foi. Tem um julgamento de um agravo de instrumento agora, dia 2 de fevereiro, semana que vem, para destravar ou não destravar o andamento da última comissão processante, né, do ano passado.
Essas questões, pode ser que muita gente pergunta, não só da questão ambiental, das questões de praça, questão do parque, poxa, mas isso não é exatamente a questão da Câmara. Mas, na verdade, pode ser que não é o ponto de origem, mas vai passar em algum momento na Câmara, provavelmente.
Exatamente. Vai passar na Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores tem que estar preparada, né, para analisar essa demanda e dizer se ela está se desenvolvendo à luz daquilo que é legal. Fora isso, tem todo dia a dia na Câmara de Vereadores, né?
Uhum.
Todo dia a gente Câmara de cada... É até interessante a população entender, né? Às vezes, mas um projeto, é só votar. Não é só votar. A demanda chega para o vereador porque ele visualizou uma demanda, uma necessidade ou porque algum cidadão trouxe para ele. Ele vai analisar, ele vai ver se existe a possibilidade, a legalidade, ele vai propor, o assessor de bancada vai ajudar ele. Vão confeccionar um projeto, ou ele sozinho, ou ele junto com outros vereadores, com o auxílio da assessoria jurídica também. Esse projeto vai ser apresentado pelo vereador, esse projeto vai tramitar nas comissões. A qualquer momento, qualquer das comissões pode pedir um parecer jurídico acerca de qualquer questão desse projeto. Depois ele vem para o plenário e é votado. Depois disso ele é encaminhado para o prefeito e o prefeito pode vetar ou acatar. Essa tramitação, a gente falando, parece que isso acontece em
rápido,
5
né?
dias.
É,
mas não é. Pede bastante discussão e pede bastante critério.
Uhum. E nós temos realmente temas importantes para discutir da cidade, assuntos importantes. As próprias audiências públicas já de fato, dentro da legalidade, né? E que é, evidentemente, o que a Câmara pretende fazer. E a imagem é essa. Eu vou falar aqui, nós já falamos, mas traduzindo no bem popular para que a gente fale. Quer dizer, 2022, e que foi, de fato, assuntos importantes, mas ficou aquela imagem, poxa, mas a Câmara vai ficar só nas questões de CIP, de CPIs, e o restante aqui, como fica? Claro que as atenções ficaram voltadas para essa situação. E que vai continuar, mas agora me parece que esses assuntos importantes, que é o debate que a cidade precisa, e claro, precisa passar pela Câmara, que é a casa do povo, esses debates importantes, fomentando essas discussões dentro das possibilidades, exatamente o que é possível fazer, não, Magali?
Às vezes a população tem uma visão um pouquinho distorcida da função do
Sim.
vereador. Ah, porque o vereador não faz nada. O vereador, na verdade, ele apresenta as demandas, ele traz as demandas, mas ele não tem poder para fazer. Esse poder, quem tem, é o executivo, né? Porém, o vereador trabalha com a imagem dele e com a voz dele. É, a sua presença, aquilo que é dito na Câmara de Vereadores, aquilo que ele fala na tribuna, é um meio muito importante para externar aquilo que a população traz para ele. Nós temos 9 vereadores andando frequentemente por Uruçanga. Então, é mais fácil, mais acessível tu encontrar, tu conversar, tu ter acesso com o vereador, do que, por exemplo, tu conversar com o prefeito, que tem uma série de outras agendas, de outras demandas, né?
Uhum.
Então, isso acaba fazendo com que o vereador seja um espaço, seja um canal, seja uma voz do cidadão. E tudo aquilo que está ao alcance dele para transformar a sociedade, eu entendo que ele deve fazer. A gente precisa perder um pouco essa imagem de que o vereador que não fez, né? Mas também a gente precisa continuar cobrando do nosso vereador para que faça valer o nosso voto e que utilize a imagem dele, que utilize aquele mandato que a gente deu para ele para trabalhar em prol da gente.
Uhum.
Então, em muitos momentos, precisa que o vereador tenha esse entendimento. E aqui em Uruçanga, a gente está bem servido disso. Nós estamos bem servidos disso. E para isso, eu convido a população a assistir presencialmente ou através do YouTube as sessões da Câmara de Vereadores, para de fato verificar que lá, nasce de lá, muitas vezes, algumas demandas. Chega para o vereador e o vereador é o primeiro a falar, né? Ah, mas por que ao invés de falar na tribuna, não foi lá falar na prefeitura primeiro? Porque a gente sabe por quê. Porque a população, ela também quer escutar aquela demanda dela falada pelo vereador, ela quer ouvir, ela quer se sentir prestigiada. Aquilo que eu falei para o vereador, ele falou na tribuna mesmo, ele me deu importância. Só que aí o vereador precisa ter uma retaguarda, um resguardo, e muitas vezes antes de levar isso adiante, ele vai consultar o seu staff, ele vai consultar o seu jurídico da Câmara para perguntar se de fato aquele pleito da população, ele é legal. Sociedade é muito dinâmica. Todos os dias o sol nasce com novas necessidades, com novos problemas. E principalmente o legislativo precisa estar atento a isso e converter aí, criar mecanismos, ajudar a legislar para que essas necessidades, esses direitos sejam atendidos. Uhum.